Skybridge, where the heart you are your chief.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Web Rádio Áudio Ativo. Vamos aqui para o nosso 68º episódio do Tie Break. Hoje, sim, a Giovana está em Brasília para acompanhar de perto a segunda semana da VNL feminina. Estou somente eu para contar da primeira semana da VNL masculina que aconteceu na semana passada, da segunda semana da VNL feminina que já começou ontem e da Copa do Mundo de Vôlei de Praia, que está nas oitavas de final com 7 duplas brasileiras das 8 que entraram. Então fiquem com a gente e vambora.
Vôlei masculino.
Bom, para começar, vamos falar dos 4 primeiros jogos da seleção masculina de vôlei na Liga das Nações. Bom, o Brasil, nesse momento, está em 8º lugar. Dos 4 jogos, venceu 2, teve 7 sets vencidos e 7 sets perdidos. Na quarta-feira passada, venceu a Austrália por 3-0. Depois, venceu a Eslovênia por 3-1. No sábado, perdeu para os Estados Unidos por 3-1. E no domingo, o resultado mais surpreendente, perdeu para a China por 3-0. Houve uma mudança no ranking mundial e, após essa primeira semana, o Brasil caiu da primeira posição para a segunda, algo que não acontecia desde 2001. A Polônia assumiu a liderança, o Brasil está em segundo, a Rússia em terceiro. Bom, comentando dos jogos rapidamente, o Brasil primeiro ganhou da Austrália por 3-0, com facilidade, parciais de 25-14, 25-18 e 25-21. O Alan foi o grande destaque desse jogo, com 18 pontos. Vamos falar muito do Alan, né? O Alan, nesse momento, é o maior pontuador da VNL. Mas, enfim, o Bruninho e o Lucão também tiveram importância. O Adriano fez a sua primeira partida de Liga das Nações nessa temporada, né? Nesse jogo. O Brasil cometeu poucos erros, foram apenas 12. A Austrália também não ofereceu muita resistência, é verdade. Apenas o Pope, de 20 anos, foi um destaque e todas as bolas eram direcionadas para ele. Ele teve 18 pontos. Enfim, tivemos, pelo lado australiano, 30 erros também, o que facilitou para o Brasil. E para você ver que a Austrália realmente não ofereceu muito de resistência, ela perdeu os 4 jogos da primeira semana e está em último ao lado da Bulgária. Logo em seguida, o Brasil venceu a Eslovênia por 3-1, parciais de 25-21, 21-25, 25-20 e 25-16. Bom, era um adversário um pouco mais difícil, mas o Brasil manteve ali o ritmo, manteve o desempenho, foi eficiente, principalmente no saque e no bloqueio. A Eslovênia, na verdade, estava sem 2 pontas e 1 oposto. Os maiores pontuadores da partida foi o esloveno Mozic, com 22 pontos, e o Alan, novamente, com 18 pontos. No sábado, o Brasil enfrentou os Estados Unidos e perdeu por 3-1, de virada. Começou vencendo, jogando muito bem no primeiro set, por 25-21, mas perdeu os outros 3. 25-27, 20-25 e 20-25. Bom, como falei, o primeiro set teve um grande volume de jogo da seleção brasileira, mas, com o passar do tempo, alguns jogadores da seleção sentiram o jogo. Então, o Adriano, o Rodriguinho, até o Bruninho, juntamente ali com o Lucão, né, aquela jogada que a gente já conhece, e os Estados Unidos também cresceu, né? O Rennes cresceu pelo lado americano, e o Brasil começou a cometer muitos erros. Acabou que foram 30 erros no total do jogo. E o Alan, novamente, foi o maior pontuador, com 23 pontos pelo lado brasileiro. No domingo pela manhã, com transmissão da TV Globo também, o Brasil enfrentou a China, 10 da manhã, e perdeu por 3-0, é isso mesmo. Foi a primeira derrota brasileira para a seleção chinesa em competições oficiais da FIVB na história. E o Brasil claramente ainda estava carregando a derrota do dia anterior. Você via um semblante muito tenso nos jogadores, com dificuldade de virar a bola, e muitos erros. Acabou que o Zhang, jogador chinês, foi o maior pontuador da partida. Pelo lado brasileiro, adivinha quem foi? O Alan, é isso mesmo. Falando um pouco do Alan, o Alan, como já tinha falado, nesse momento é o maior pontuador da VNL. Ele tem 78 pontos. E nesse jogo, principalmente, o Brasil demonstrou uma grande dificuldade de rodar a bola. E aí você viu o Renan Dalzotto fazendo muitas alterações. Colocou o Vacari, colocou o Isaac, o Flávio. O Alan não saía muito, é verdade, mas o Franco também entrou. Então tiveram muitas alterações, muitos testes, jogadores, como a gente sabe, que estão no começo, né, dessa caminhada na seleção. Então, primeira semana, apesar de ter duas vitórias e duas derrotas, não é para fazer também grandes alardes, porque tem muitos testes, muitas novidades. Falando também do Bruninho, que ele, nesse momento, é o jogador da VNL com mais levantamentos bem-sucedidos. Bom, enfim, o Brasil no ranking, no ranking mundial, como já falei, não é mais o primeiro desde a era Bernardinho, lá em 2001. Ele era o primeiro, mas agora não é mais. E na semana que vem, teremos a segunda semana da VNL masculina. Mas agora vamos comentar da seleção feminina de quadra.
Vôlei feminino.
Bom, após a primeira semana da VNL feminina, o Brasil ficou em sétimo lugar na classificação, três vitórias e uma derrota apenas para os Estados Unidos. Ontem, na quarta-feira, hoje, quinta de manhã, estamos gravando, na quarta-feira à noite, o Brasil fez a sua estreia na segunda semana contra a seleção turca, lá em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, onde o grupo do Brasil vai fazer os seus jogos nessa segunda semana. O outro grupo vai jogar lá em Filipinas, na cidade de Quezon. Bom, serão quatro jogos da seleção brasileira nessa segunda semana. O primeiro jogo já aconteceu, Brasil e Turquia, foi 3-1 para a seleção brasileira, um grande resultado. O segundo jogo, hoje, Brasil e Países Baixos. O jogo 3, Brasil e Itália, no sábado, às 15 horas. E o jogo 4, com transmissão também da TV Globo, será Brasil e Sérvia, 10 da manhã. Bom, comentando rapidamente o jogo que já aconteceu nessa segunda semana, que foi o jogo de ontem, quarta-feira, às 21 horas, onde o Brasil venceu por 3-1 a seleção da Turquia, parciais de 19-25, e aí um triplo 25-23 da seleção brasileira, virando o jogo, um jogo que no primeiro set se demonstrava muito a favor da seleção turca, principalmente ali pelo nervosismo da Gabi, pela baixa eficiência ali da Ana Cristina, a dificuldade da Pridarotti. Mas, com o tempo e com as mexidas do técnico Zé Roberto, as entradas da Kizzy, as entradas da Júlia Bergman, e, enfim, a entrada no jogo da Gabi, a Gabi não estava bem no primeiro set, tomou ali uma sequência de bloqueios nos ataques que ela dava, mas acabou que no final do jogo ela se transformou na maior pontuadora do Brasil, ao lado da Kizzy. As duas, com 20 pontos, comandaram o Brasil na vitória. Do lado turco, se via uma grande quantidade de bolas para a oposta, Karakurt. Ela fez 21 pontos. A oposta tem 1,96, 22 anos apenas, e joga na Itália, no Igor Vôlei Novara. Importante esse resultado. O Brasil pegou uma equipe dificílima. Sim, a Turquia, como a gente bem sabe, lá na última Liga das Nações, deu trabalho para a seleção brasileira, fez uma grande campanha e dessa vez também vinha bem. na primeira semana, o mesmo panorama da seleção brasileira, com 3 vitórias e apenas uma derrota. E agora o Brasil está uma vitória, né, à frente da Turquia, falando rapidamente da Diana. A Diana também teve um papel importantíssimo nesse jogo, principalmente com os saques e também aparecendo no bloqueio. O bloqueio foi um grande fundamento novamente desse jogo. Foram 18 pontos de bloqueio. A Carol, mais uma vez, foi a maior bloqueadora desse 18 com 6, a 15 com 5. Enfim, vamos falar agora da classificação atual. O Brasil pulou de sétimo para quarto. Apenas uma seleção hoje está invicta, que é a seleção japonesa, com 5 jogos e 5 vitórias. Bom, o ranking mundial, atualizando após a primeira semana, o Brasil ficou em segundo no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos e à frente da China, em terceiro lugar no ranking mundial. Enfim, são esses os jogos da semana. Acompanhe com transmissão do Sport TV2 e domingo também com a transmissão da TV Globo. É isso, agora vamos comentar do vôlei de praia com a Copa do Mundo que está acontecendo na Itália.
Vôlei de praia.
Bom, na semana passada, no dia 10 de junho, na sexta-feira, a Copa do Mundo de Vôlei Campeonato Mundial começou com 8 duplas brasileiras, 4 no masculino, 4 no feminino. As fases de grupos aconteceu e todas as duplas brasileiras passaram para a fase 32, que é uma fase anterior à fase de oitavas de final. 3 duplas brasileiras passaram em primeiro, 4 passaram em segundo e apenas Vitor Felipe e Renato passaram em terceiro. Veio o round 32 e todas as duplas brasileiras passaram, com exceção de Tayana e EG, que perderam por 2-1 para Melissa e Pavan. Detalhe que elas estavam 1-0 em set e 17-14 no segundo set, mas infelizmente não conseguiram vitória e foram eliminadas. Continuando, elas, se vencessem, enfrentariam Talita e Rebeca agora nas oitavas. Talita e Rebeca também passaram do round 32. E Bárbara e Carol, juntamente com a Duda e a Ana Patrícia, também passaram do round 32. E agora, nas oitavas, teremos um confronto brasileiro: Bárbara e Carol versus Duda e Ana Patrícia. Inclusive, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. Lógico, no Sport TV. Talita e Rebeca, agora nas oitavas, pegariam Tayana e EG, mas vão enfrentar Pavão e Melissa. Dessa forma, no feminino, como vocês podem ver, todas as brasileiras ficaram na mesma chave. Então, é impossível hoje nós termos 2 medalhas femininas. Impossível. Porque apenas uma delas vai chegar à semifinal. Infelizmente, né? Pois é. A seleção com certeza teria alguma chance ali de mais uma medalha. A gente sabe o poder das duplas brasileiras nesse campeonato, historicamente, né? A gente contou semana passada, mas acabou que todas as duplas caíram na mesma chave. Então apenas uma pode chegar à semifinal. No masculino, Jorge e André foram os únicos que passaram na fase de grupos com 3 vitórias em primeiro, né? Mas os outros também passaram. E também passaram no round 32 e todos estão nas oitavas. Falando do masculino, Jorge e André foram os únicos na fase de grupos a vencerem 3 partidas e passar em primeiro. Bom, hoje de manhã já aconteceu a primeira oitava de final masculina brasileira e o Jorge e André já passaram, já estão nas quartas. Bom, mas as outras 3 duplas brasileiras estão nas oitavas e jogarão hoje. Alice e Guto jogam às 15 horas contra os primos Grimaldi. Renato e Vitor Felipe vão jogar contra os italianos Nicolai e Quatafava às 16 horas. Lembrando que esses dois jogadores venceram a última etapa, né, do circuito mundial, que teve Ele tinha 16 lá na Letônia, em Jūrmala. Então é uma dupla dificílima. E o Bruno e o Simon vão jogar às 14 horas contra o Xerife Arrimed. Também outro adversário dificílimo. E o vencedor desse jogo pega Jorge e André nas quartas de final, que será amanhã. Até domingo será uma fase por dia. Então hoje, dia das oitavas, sexta-feira, dia das quartas, sábado, dia das semis. E no domingo, a final e a disputa de terceiro, né? Lógico. Enfim, caso vocês queiram acompanhar mais sobre esse torneio da Copa do Mundo, é só seguir lá no Instagram, o Beach World Champs Rome. Lá tem muitas histórias atualizando os resultados, vídeos também dos jogos, das duplas que passaram, lances inusitados. Enfim, era mais ou menos isso o dia de hoje. A gente passou rapidamente, não estou com a minha parceira aqui, mas Dari pede também de falarmos um pouco, né, das novidades da semana. Estamos a todo vapor, tanto na quadra como na praia. Então, foi uma semana muito movimentada e será com certeza daqui para a semana que vem. Sigam a gente também no Instagram, @audioativo.eco, e no nosso site, audioativo.com. Era isso, queria agradecer a você, ouvinte, por ficar até aqui conosco. É isso, muito obrigado e até mais.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.